Estamos de volta na rede, batendo o nosso papo aqui com o Jaime Junqueira, da linhagem Favacho. A gente entrou um pouco na história do Manga Larga, e aí agora a gente estava até conversando aqui no intervalo, para a gente focar um pouco agora na linhagem Favacho mesmo, né? Você trazer um pouco para a gente, Jaime, na linha do tempo aí, como é que deu a origem à linhagem Favacho, que hoje você está lá tomando conta?
É, então, aí eu falei lá do cego, do Zé Frauzino, que passou pro filho dele, que chama Francisco Olinto, vovô Neném, que morreu de um tiro acidental. O genro veio conhecer a filha dele, porque os casamentos eram tudo prometido, e no dia de noivar, de conhecer a noiva, eles foram caçar e o genro atirou e acertou o sogro.
Meu Deus do céu.
E aí matou o sogro e ficou louco, não tinha tratamento psiquiátrico naquela época, ele enlouqueceu, não teve jeito de casar com ela, né? Porque não voltou às condições normais psicológicas dele.
Nossa, o cara ficou perturbado.
Ficou. Aí minha bisavó, no caso, casou com um nascido no Campo Lindo, que era o meu bisavô, que era o Gabriel Fortes, o Sobilota. Aí casou com ele, que era do Campo Lindo, juntou com a Favacho, que já era duas tropas tradicionais e criadores, aí que deu origem à linhagem Favacho, assim, vamos falar propriamente que, com as características de hoje, né? Que aí ele veio, trouxe algumas éguas e cavalos lá da JB, cruzado com as éguas que já tinha herdado da Favacho também, foram fazendo uma miscigenação e veio dando um perfil mais Favacho. E depois ele foi em São Paulo visitar uns parentes lá. Naquele tempo ficava uma semana, 15 dias uma visita, né? Porque demorava pra chegar. E ele caçou num cavalo lá 3 dias. Caçou no cavalo e gostou demais do cavalo. Aí trouxe o cavalo, chamava Armistício da Consulta. Esse cavalo que foi o diferencial. Esse cavalo que fez toda a diferença no... num contexto geral do marchador hoje, sim, os cavalos mais marchados, mais coisas, são descendentes desse armistício. Os cavalos mais ágeis, com mais francos. Então, esse armistício que foi um ponto crucial na linhagem Favacho, essa compra.
É por isso, então, que quando tem lá um leilão, né, de um animal que a gente vê, já assiste Canal Rural e tudo mais, que é importante citar ali, né, que o animal tal tá sendo leiloado, aí ele põe quem é a mãe, quem é o pai, quem é o vô, tudo isso faz diferença, né?
Sem dúvida, porque a gente tem que procurar genéticas que são mais consistentes, porque tem alguns cavalos que até são premiados hoje, assim, que acontece, mas não são de genética consistente. Então, aquele que não tem uma genética boa, talvez, sim, ele seja um bom indivíduo, mas não consegue passar essas características para frente, entendeu? Então, por isso que a gente sempre preocupa muito com isso, em ter animais de genética consistente, com raça de marcha, com boas referências anteriores, né? Tem um amigo meu que fala, o que não tem para trás mente, não faz para frente mente. Né?
O que não tem para trás mente, não faz para frente mente. Puxa, que frase legal. E aí foi indo. Aí veio o armistício, foi um ponto de grande importância na história da Favacho.
E esse armistício foi muito importante. Porque aí
Isso aí nós estamos falando de que ano, mais ou menos?
Isso já 1940.
40.
Agora, já, né, a gente já está chegando aqui na atualidade, né?
Que
a Aníbal pegou mais...
Lá no início do século XVIII.
Então agora a gente já está aqui no século XX, né? Vamos falar assim. Aí o armistício cruzado com as éguas Favacho deu uma tropa muito boa. Tanto que ele cruzado com uma égua chamava Onda, que era do meu bisavô também, ele deu 3 garanhões. Um chamava Candidato, que foi o cavalo que ficou pro meu avô na Favacho. Foi toda a tropa Favacho, 100%. Não existe um animal Favacho hoje que não tenha, com nome, né, com registro Favacho, que não tenha descendentes do Candidato. E o outro chamava Jambo, que foi pros Lobos aqui, que fez a base da tropa Lobos, do tio Bento. E o outro que foi para São Paulo, que é uma tropa muito importante na Manga Larga, que chamava Gesso. Então, um cavalo deu 3 garanhões. E esse candidato que ficou para nós, que fez toda a base da nossa tropa aí, que é até hoje. Veio da Radical, o cavalo que é muito famoso aí na região também, né? Aí já na década de 60, 70, foi um dos cavalos que mais cobriu aí na região. Aí já veio chegando mais para perto aqui, mas tudo através desse armistício que veio dar esse candidato. focando mais na Favacha agora, foi por aí que começou essa, vamos falar assim, essa tropa que está esparramada aí nesse Brasil hoje.
Nessa questão de linhagem também, quando é que começou? Hoje nós temos, com o avanço da ciência, da tecnologia, da medicina, de tudo mais, é uma série de... Hoje a pessoa entra lá num site, escolhe o sêmen de um animal tal, o óvulo do compra e tudo mais, mas não era assim. Antigamente era a cobertura natural, né? O animal ia, cobria a égua e tudo mais. Quando é que começou essa tecnologia toda de inseminação nessa linhagem dos cavalos, Jaime, mais ou menos?
Eu acredito que foram final dos anos 90.
Final dos anos 90.
Final dos anos 90, aí começaram as primeiras transferências de embriões.
Uhum.
Lá no Porto Azul, o Gaiteiro do Porto Azul foi campeão, foi um dos primeiros. Então aí começou essa tecnologia aí de reprodução, né?
Uhum.
Principalmente nesse início. Aí a transferência de embrião foi muito importante para... Muitas pessoas criticam, né? Pelo volume de animais que tem, né?
Uhum.
Que tem criador que tem 600 animais, 500, 1000. Então o embrião acaba aumentando o produto. Mas também foi muito importante para a evolução, né? Porque uma égua que ia parir na vida dela 10 produtos, tem égua que dá 10 produtos num ano de transferência de embrião, né? Então isso evoluiu muito rápido, foi muito importante para a evolução, um crescimento rápido, porque o machador é uma raça muito nova, né?
Uhum.
Vamos falar assim, não tem... de 1944 começou os registros, não tem 100 anos de registro genealógico. Então é muito jovem, então para poder chegar num resultado tão rápido que nem tão machador hoje, que é uma das, sem dúvida, a melhor raça de cavalo que se tem para montar, para quem não é praticante de esporte de alto nível, é o Mangalarga Machador. Não existe outra raça confortável, tranquila.
Um cavalo de trabalho, um cavalo de passeio, né?
Porque hoje 90% da população não quer saltar, não quer correr um tambor, não
que,
quer...
Que raça que são aqueles cavalos que a gente vê na equitação lá, né? Que tipo de raça que são
não,
aqueles lá?
São raças europeias, né?
Uhum.
Mais selo alemão.
Uhum.
São alguns animais que eu não sei falar nem o nome dessas raças. Uhum. Não, mas uhum, são cavalos bem europeus mesmo.
Uhum.
Os de hipismo, né?
Os de hipismo.
Então aí temos as raças brasileiras que são para outras coisas. Quarto de milha serve para uma vaquejada, que é muito tradicional no Nordeste, né? Temos o inglês, que é para joga polo, faz corridas, né?
Você já chegou a fazer alguma outra coisa assim fora dos... Claro, acredito que já, né? Montar esses outros tipos de cavalos aí pra...
Já montei alguns cavalos assim, não pra praticar assim,
uhum,
né?
Só pra experimentar o animal mesmo.
Mas é diferente, né? A gente que é acostumado com o conforto do Mangalarga Machador, você estranha, né? Aqueles... É meio difícil você... A gente sai e quer sentir confortável. E eles não dão muito conforto, não. São os animais mais... troteado, né? Vamos falar assim, dá mais baque, assim.
Uhum.
Se sente mais socado.
Então, digamos que seja aqui, por exemplo, aqui no sul de Minas, a maioria dos animais é tudo manga larga, seja misturado, seja de raça boa ou não, mas é tudo, a maioria, tudo manga larga.
Eu acredito que uns 95%.
É tudo manga larga.
Tudo manga larga machador, sim. Ou descendente deles, ou manga larga machador registrado ou não, mas tudo... Não emplaca aqui, até tentaram já trazer outras raças pra cá, mas não emplaca muito aqui na região, não.
Uhum. Aí foi esses animais deram origem a estes que foram, que foi crescendo, o tempo foi passando e aí foi trazendo paz.
Aí o machador passou por uma época, aí final dos anos, durante 70, 80, por aí... Que nós, aliás, Favacha veio para o Machador mesmo em 1979.
Uhum.
Antes, meu avô e meu bisavô criavam manga larga.
Uhum.
Aí, depois de um resultado, uma exposição, aí eles falaram, pô, nosso cavalo não tá fora dessa raça aí.
Uhum.
Porque falaram que o cavalo nosso tinha muito momento de tríplice apoio pro manga larga. Que é o que a gente sempre gostou, animais que dão o tríplice apoio, né? Que dá mais o conforto. E aí falou assim, ó, se o nosso cavalo não serve pra essa raça, vamos mudar pro marchador. Aí mudou pro marchador. Só que chegou aqui numa época que era valorizado muito a beleza do cavalo.
Uhum.
O cavalo era, o marchador, eles valorizavam só mais parado, o animal parado, olhando, valorizava mais que o animal montado. Então isso foi uns 20 anos, penamos aí, vamos falar assim, não tinha comércio nenhum de cavalo favacho. É, tanto é que meu pai tem uma entrevista que fala, numa revista, que fala o nosso cavalo marcha demais pro paulista e marcha de menos pro marchador. Porque o marchador era uma época que teve quase uma marcha bem de centro, assim.
Uhum.
Aí falou assim, mas a gente vai continuar criando o cavalo que a gente cria 200 anos, que é esse aqui.
Uhum.
E não mudou. E focou nisso. Aí veio chegando, foi trocando a presidência e essas coisas da associação, até chegar ali na década de 90. Aí nos anos 90 começou a ter uma valorização do cavalo com andamento melhor.
Uhum.
Aí finalmente em 1996, um cavalo nosso que chamava Favacho Malta tinha sido vendido potrinho na barriga da égua ainda. Aí o Malta foi campeão dos campeões nacional de marcha. Foi o melhor cavalo de marcha daquele ano na nacional. Aí a Favacho voltou em evidência naquele ano. O pessoal já começou a vir procurar de novo.
Uhum.
Aí chegou 1998, o Favacho Diamante, 98 ou 99, não vou lembrar agora. O Favacho Diamante foi campeão dos campeões nacional de marcha. É a Favacho Escala reservada campeã das campeãs. Então, e levou o Favacho Único, que também foi campeão na categoria dele. Aí foi um feito inédito, até hoje ninguém conseguiu, com três animais, ser o segundo melhor expositor de uma nacional.
Que coisa.
Segundo melhor criador, né?
Uhum.
Segundo melhor criador com apenas três animais. E aí chegou o ano 2000, o Favacho Único foi campeão dos campeões, aí consolidou de vez a linhagem Favacho, sabe? Aí que o pessoal veio procurar e aí começou mesmo o pessoal vir atrás mesmo.
Quando tem
até hoje também, é o único criatório que conseguiu fazer três machos campeão dos campeões nacional foi a Favacho. Até hoje, desde 2000, que ninguém consegue fazer três machos campeão dos campeões nacional de marcha.
A Associação Brasileira do Criador do Cavalo Mangalar Marchador, ela tem quanto tempo, mais ou menos? Uns 50 anos já?
Não, é de 1944, né?
40 e tem um pouco mais, né? E aí, quando tem a competição, tem várias categorias dentro...
São por idade, né?
É por idade. E aí é analisado a marcha, postura, cabeça, movimento,
são cinco,
né? Cinco análises?
Cinco requisitos, né? Que é o gesto de marcha, estilo, rendimento, eu não sei a ordem agora.
Que o juiz vai analisar.
Vai analisando e penalizando para desempate, ele tem essa linha lá e dentro desses quesitos tem os
subs, né?
Que aí é um contexto geral e é muito individual, às vezes um animal ganha com um juiz, não ganha com outro, tanto é que na nacional são cinco juízes, com opiniões diferentes, sabe? Cada um dá o seu parecer lá. Vamos falar assim, esse aqui é o um pra mim, é o número um.
Uhum.
O outro pode dar naquele número um, o outro pode dar o cinco pra ele. Uhum. Aí é somatória, vamos falar assim, o que der menos ganha, né? Porque um com mais um deu três.
Uhum.
Aí esse é o campeão, ganhou 3-1, né?
Uhum.
Então, e pra não ter dúvida, eles fazem assim, cada juiz, porque vai muito de gosto, né? Aí o que for agradar mais um conjunto de cinco árbitros é o que é melhor mesmo, né?
E nessa hora da apresentação, a função do... É ginete? Como que vocês chamam?
Não, o apresentador, né? A gente chama de apresentador.
O apresentador, ele tem muita importância, né?
Nossa, hoje em dia, principalmente, né? Hoje, 50% do cavalo, 50% do apresentador, porque não adianta você ter um bom animal se ele não tiver... se ele não conseguir tirar o máximo dele, né? Porque ele tem que ter toda uma preparação.
Tem que saber dirigir o bicho ali, né?
Pôr ele numa postura bacana e ele tem que estar treinado pra ele aguentar o tempo de prova. Então, depende muito do apresentador, sim.
Uhum. Bacana. Nós vamos fazer mais um intervalo aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Você que está acompanhando a nossa programação. Nós estamos batendo papo com o Jaime Junqueira, da Linhagem Favacho. Não saia daí, não.